Montagnard, tous les samedis à 19h41 sur RFI et en podcast sur RFI.fr.
Nesta altura, 17 horas aqui em Paris, a mesma hora em Kinshasa, 18 horas em Maputo, começa aqui o segundo jornal em português da RFI.
Lígia Anjo.
Marcar a atualidade desta sexta-feira, 14 de fevereiro, em Moçambique, o presidente Daniel Chapo assumiu oficialmente a presidência do Partido no Poder, a Frelimo. M23 avança no leste da RDC e controla o aeroporto de Bukavu. O presidente angolano assume amanhã a presidência da União Africana na sede da organização, em Addis Abeba. João Lourenço admitiu que na RDC o diálogo tem de ser inclusivo, não deixando de lado os rebeldes do M23, como iremos ouvir neste jornal, sob o comando técnico de Moussa Chili.
Maputo 105 FM.
Em Moçambique, Daniel Chapo é o novo presidente da Frelimo. A eleição decorreu no Comitê Central Extraordinário do Partido, que decorreu esta sexta-feira na cidade da Matola, perto de Maputo, um momento acompanhado por Orfeu Lisboa.
Com 241 votos, Daniel Chapo venceu a eleição para presidente do partido e definiu prioridades.
O nosso foco principal, a paz, a segurança, estabilidade económica, política e social para o povo moçambicano, para podermos continuar a desenvolver este Moçambique.
Daniel Chapo, presidente da Frelimo, também da República, diz que desenvolver o país é a aposta do seu governo.
Só é possível se todos nós continuarmos unidos como estamos para podermos continuar a desenvolver Moçambique em várias frentes onde cada um de nós se encontra, onde vai se encontrar, onde o nosso partido vai dar tarefas para podermos trabalhar para o povo moçambicano e criar o bem-estar para este povo moçambicano, independentemente da sua origem étnica, da sua filiação política, religiosa.
Daniel Chapo sucede assim a Filipe Nyusi como presidente do partido e também da República de Moçambique. A terceira sessão do Comitê Central da Frelimo vai culminar com a eleição do secretário-geral e membros da Comissão Política de Maputo para a RFI. Orfeu, Lisboa.
Os rebeldes do M23 na República Democrática do Congo, com apoio dos ruandeses, tomaram esta tarde o aeroporto de Kavumu, situado a 30 quilómetros de Bukavu, a capital do Kivu do Sul. A ofensiva que segue depois da conquista da cidade de Goma deixa agora, Miguel Martins, a cidade de Bukavu sob ameaça.
A conquista deste ponto estratégico representa um avanço na ofensiva que o grupo tem levado a cabo contra o governo da RDC, ameaçando a estabilidade da região. Bukavu representa uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes e é considerada como um dos principais centros urbanos do leste do antigo Zaire. O aeroporto de Kavumu é um ponto logístico importante para o reabastecimento do exército. Terá sido cedido sem grande resistência, de acordo com informações que confirmaram a retirada das forças armadas da RDC do local. O porta-voz do M23, Laurence Kanyuka, anunciou o controle do local e dos arredores, incluindo o aeroporto, após os confrontos. O avanço dos rebeldes criou um clima de tensão na cidade de Bukavu, onde a população começou a deixar as casas. Em várias zonas da cidade, há relatos de uma evacuação silenciosa das administrações locais e a vida urbana foi interrompida. O governador do Kivu Sul, João Jacques Paruzi Sadiki, também deixou Bukavu. A situação humanitária na região está deteriorada. As Nações Unidas estimam haver cerca de 350 mil deslocados.
E o presidente congolês Félix Tshisekedi apelou há instantes para que a comunidade internacional isole e repreenda o Ruanda. O presidente angolano assume amanhã a presidência da União Africana na sede da organização em Addis Abeba, na Etiópia. Ainda em Luanda, João Lourenço concedeu uma entrevista exclusiva à revista francesa Jeune Afrique, quem admitiu que na RDC, como aconteceu no passado em Angola, o diálogo tem de ser inclusivo, não deixando de lado os rebeldes do M23, como tem preconizado Kinshasa até o momento.
As autoridades congolesas têm consciência e nós temos dito, temos aconselhado o presidente Tshisekedi da necessidade de conversar com todas as partes em conflito, incluindo o M23, uma vez que eles são cidadãos congoleses. E temos dado o exemplo do nosso próprio caso, da Angola, que teve um conflito bastante prolongado e, quando chegou o momento, tivemos que dialogar com todas as partes. Dialogamos com a parte externa, portanto, o país vizinho que nos estava a agredir, que na altura era o regime do apartheid da África do Sul. Isso levou-nos a ter que falar também até com os americanos. Assinamos os chamados acordos de Nova Iorque para nos entendermos com a África do Sul, mas como tínhamos um movimento, mais concretamente a UNITA, que acabava por ser parte do problema, nós tivemos de negociar internamente também com a UNITA. Este bom exemplo da Angola tem sido reiteradas vezes lembrado ao presidente Tshisekedi de que mais tarde ou mais cedo não há como fugir a isso.
As explicações do presidente angolano João Lourenço, entrevistado pela revista francesa Jeune Afrique, nas vésperas da cimeira da União Africana na Etiópia. Os países estão cada vez mais alinhados contra o Ruanda, com as votações para altos cargos da organização a servirem como alerta para o descontentamento pelo envolvimento do país no conflito que decorre no leste da República Democrática do Congo. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Carlos Pinto Pereira, disse aqui em entrevista à RFI que a Guiné-Bissau não vai hesitar em continuar a exigir à Ruanda que reveja a posição quanto ao apoio que tem dado ao movimento rebelde M23.
Há um alinhamento das Nações Unidas, enfim, não é só a União Africana, penso que no próprio quadro das Nações Unidas há um alinhamento claro nessa matéria, não é? Com alguma responsabilização sobre a cair sobre o Ruanda, e na verdade, enfim, a Guiné-Bissau está também nesse alinhamento. Portanto, nós, sempre que necessário e possível, pediremos ao Ruanda que, de facto, reveja a sua posição, nomeadamente os apoios que têm dado de forma explícita, diria, ao M23, que enfim, está a desestabilizar um país e a criar grandes problemas, portanto, o que não é admissível, não é?
Declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros guineense, Carlos Pinto Pereira, entrevistado por Catarina Falcão, a nossa enviada especial da Addis Abeba, que vai estar a cobrir e está a cobrir a cimeira da União Africana.
Praia 99.3 FM.
O grupo islamita Hamas recuou e prometeu respeitar o plano de paz. O movimento islamita anunciou que vai mesmo libertar este sábado, portanto amanhã, mais 3 reféns israelitas, pondo fim à ameaça de não fazer, uma ameaça que decorria nos últimos dias. A nova política dos Estados Unidos significa uma mudança de rumo na NATO. A América deixou de dar apoio incondicional à Ucrânia, entregou o problema da segurança ucraniana à Europa e tornou claro que o continente europeu deixou de ser uma prioridade na política externa norte-americana. A chefe da diplomacia da União Europeia, que condenou esta sexta-feira o alegado ataque da Rússia com um drone carregado de explosivos que atingiu a central nuclear de Chernobyl, no norte da Ucrânia. Esta manhã, o presidente ucraniano disse que um drone russo carregado de explosivos atingiu a estrutura. Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de ser o único país do mundo que ocupa centrais nucleares e faz a guerra sem se preocupar com consequências. A seleção portuguesa de basquetebol feminina apurou-se pela primeira vez para o Campeonato Europeu na modalidade, que decorre em junho em 4 países organizadores. As portuguesas terminaram no segundo lugar do grupo G da fase de apuramentos para o Eurobasket. Em declarações RFI, Carolina Rodrigues, internacional portuguesa, descreve um misto de sentimentos associado à missão cumprida.
Sinceramente, olha, eu ainda não lhe sei responder. Naquele momento é todo um misto de emoções, misturado com o cansaço, o sentimento de missão cumprida e a honra de estar ali e poder representar a seleção neste momento e poder dar aos portugueses esta qualificação, este marco histórico. É um misto, não consigo descrever num só sentimento, porque aquilo é uma explosão de emoções. Aliás, como se pôde ver nos vídeos, nas fotos, estávamos todas a chorar, foi super emotivo. Fazê-lo em Portugal ainda teve mais importância para nós em frente ao público português e, portanto, são muitas emoções ali naquele momento, mas foi espetacular.
E agora a frase é: Portugal está no Campeonato da Europa de Basquetebol Feminino. Já não é um sonho.
É verdade. Eu às vezes ainda me pergunto, mas será que isto é real? Eu pergunto às minhas colegas, como é que vocês se sentem? Parece que estou a acordar de um sonho. E nós falamos umas com as outras e, não pá, é real, é mesmo a sério, estamos no europeu. E estamos obviamente super...